Nossa aula de hoje, que tem muitos problemas técnicos, está sendo reiniciada mais uma vez. Graças à paciência dos queridos colegas e alunos que compreendem que podemos eventualmente ter problemas técnicos, ok? Então, na aula de hoje, estamos vendo a historicidade como um procedimento clínico. Para algumas pessoas, a historicidade não é apenas um registro historiográfico, uma apresentação de documentos, uma apresentação de registros fotográficos, daquilo que houve, o testemunho daquilo que elas viveram. Para algumas pessoas, a historicidade já é um procedimento clínico em si. Existem maneiras de fazermos filosofia clínica sem historicidade, inclusive já dei cursos sobre isso e na plataforma de ensino há de 12 a 15 aulas filmadas sobre como se faz isso. Depois eu passarei os links para vocês poderem estudar também. Num futuro próximo, é muito provável que a gente tenha tão fluente quanto é a filosofia clínica hoje, com historicidade, a filosofia clínica sem historicidade, ok? Para isso, a gente já prepara os alunos para essa nova etapa. No entanto, hoje, o ser humano, por seu contexto historiográfico, etapa civilizatória de desenvolvimento e tudo mais, toda essa base categorial pede, na maior parte dos casos, a urgência para que se faça com historicidade esse trabalho. Muito bem. Agora vamos ver outros fatores aqui. Quando a gente começa a fazer a historicidade de uma pessoa, às vezes a pessoa, se o filósofo clínico está atento, ciente de seu ofício, é usual que ele logo identifique este uso informal do submodo na historicidade. O exemplo que eu havia dado é da pessoa cuja mãe era cardíaca e ele coloca na historicidade: doutor, se eu tivesse sido mais paciente, como são os seus alunos nas suas aulas quando cai a conexão, quando dá problema de computador, se eu tivesse sido assim, será que minha boa mãe não teria padecido menos? Talvez teria tido uma vida melhor? Ele está usando atalho, não é? Se, usando as doxas. Outras pessoas utilizam argumentações derivadas. Então, elas fazem a historicidade, é como apresentar os documentos, o testemunho, o depoimento do que viveram, onde estiveram, com quem, o que houve, e ao mesmo tempo, na apresentação dos documentos, já fazer as alterações. Exemplo, a pessoa nos diz: doutor, por que naquela ocasião eu não fiz diferente? Qual o motivo das coisas terem acontecido como aconteceram, doutor? Já está usando argumentos derivados, derivativos. Por quê? Qual a causa? Qual o motivo? Alguns fazem esquemas resolutivos, aquelas famosas transposições, translados. Então a pessoa diz: se por um lado eu não tive a vida que eu queria ter, por outro lado eu consegui mais do que eu imaginava. E então a pessoa já começa, enquanto ela conta, ela já vai arrumando isso aí. Como podemos distinguir se a pessoa está usando um procedimento clínico ou se a maneira como ela conta a historicidade dela nos leva a supor que há um procedimento clínico? Porque, de fato, lá atrás, como as coisas aconteceram, e como agora ela nos relata e nos reporta, ela pode estar nos apresentando apenas os registros fotográficos, os documentos daquilo que houve, sem usar procedimentos clínicos. Mas pela forma como isto ocorre e acontece, nós podemos ficar com a impressão de que ela está usando procedimento clínico. Como diferenciar isso, não é? Qual é o critério que utilizaremos de diferenciação? Há muitos. Entre esses critérios, um que eu sugiro a vocês, que é seguro, que é bastante plausível dentro dos nossos trabalhos, é você observar... tem microfone aberto, por favor. Cláudio, teu microfone está aberto. Uma das maneiras de vocês fazerem isso é... nos dados divisórios, vocês terem atenção durante os dados divisórios a esse fenômeno. Lá, depois que a pessoa fez a narrativa dela, você vai abrir os dados divisórios, o que houve entre... Aí, claro, para cada pessoa a gente faz de um jeito. Se a pessoa conta cronologicamente, a gente faz por cronologia, se é de outra forma, de outra forma. O que houve entre os seus 5 e seus 10 anos de vida? E aí a pessoa, com base entre 5 e 10 anos de vida, ela diz, olha, tal coisa, assim, ela aprofunda. Ao aprofundar, nós temos mais elementos para sabermos disso. Na aula por imagens que vem logo a seguir, que eu pedi para vocês acessarem aquele link, nós vamos ver isso com maior fluência, tá? O professor passou um link para todos. Alguém pode colocar aí na tela de novo, por favor, porque o Roberto entrou depois. Talvez ele não tenha esse link ali no chat, para ele depois também poder acessar. Logo em seguida nós vamos trabalhar aquelas imagens.
Eu já consegui acessar.
Ah, tá. Obrigado, Roberto. Robertinho, querido. Então, vamos adiante. Então, nessa primeira etapa, vocês sabem, algumas pessoas já utilizam os procedimentos clínicos na historicidade delas. Existem várias questões aqui muito importantes, tá, pessoal? Várias. E o rol de importância e o rol de possibilidades aqui não é tão extenso quando a gente compreende a historiografia, os exames das categorias, a estruturação geral do pensamento da pessoa. Deixa eu mostrar para vocês. Certas pessoas, vamos supor que você se criou num ambiente no qual seu pai queria que você fosse lutador de boxe e sua mãe quisesse que você fosse um sujeito, não um lutador de boxe, mas um sujeito que trabalhasse com o boxe, vamos supor. Muito bem. Só que para você isso era muito ofensivo, muito hostil. A microfone aberto, por favor. Isso para você era muito ofensivo, era muito hostil, você não conseguia lidar com isso. Mas você aprendeu a responder a questões da vida com os predicativos e os critérios que um pugilista usa e que não tem nada a ver com você, nunca teve a ver com você. No fundo, o que você queria ser era bailarino. Bailarino, usar a malha de balé, usar a sapatilha de balé, fazer os exercícios de barra, estudar movimentação clássica, é isso que você queria, sabe? Fazer a dança dos cisnes, toda aquela coreografia. Impensável, inimaginável no contexto em que se criou. Bom, por não poder fazer isso, porque era associado à homossexualidade, era associado a ser feminino, e aquelas coisas outras, horrores de épocas, né? Então, esse jovem não pôde responder às questões da vida por esse procedimento clínico informal. Quando, então, essa pessoa vai nos contar a historiografia dela, e se ela utiliza submodos como elemento historiográfico, o que ela vai fazer? Ela vai trazer estes dados, cenas de pugilato, cenas belicosas para o âmbito da clínica, destoando completamente quebras de discursos imensas. Ou seja, a pessoa é como a pessoa, ela não se expressa por aí. Então ela vai contando a história dela. E isso tem dobras de discurso, viu, pessoal? Às vezes a pessoa é estudiosa, o sujeito estudou física na Universidade Federal, fez um pós-doutorado na Alemanha, é um sujeito que estudou química, estudou filosofia na Universidade Federal, fez um pós-doutorado na França, é uma pessoa de vasta erudição, de grande... E ele, claro, isso que para nós parece assim sutil, para ele não tem nada de sutil. Há muito tempo ele já percebeu isso. Ela já percebeu isso. Quando a pessoa não consegue, ao perceber isso, por um movimento epistemológico, quer dizer, eu sei que isso se passa, não consegue develar isso de alguma forma, ela usualmente faz a indexação disso num outro princípio. Geralmente pelos predicativos. Eu já vou traduzir isso para o português, não se assustem. Funciona assim, ó. A pessoa pega e diz, bom, eu estou contando minha historicidade para o doutor. Eu já sou um tipo que costuma, enquanto conto, já vou arrumando as coisas e tudo mais. Ok? Tranquilo? Só que ele usa o que ele aprendeu na casa dele. Ele não pode usar o pugilismo e nada relacionado àquilo, porque ele sabe que isso não cabe. É grotesco. O que ele queria usar mesmo, que é a dança, é inviável, incabível, ele até já desaprendeu. O que ele faz? Ele usa os predicativos do pugilato. Quais são? Agressividade, ok? Técnicas de desmonte, ataque. Então, os ajustes que ele faz na historicidade dele se pautam por aí. E, então, ele está contando a história dele e ele tem achaques de irritabilidade, achaques de agressividade. Como é que nós vamos perceber que isso está se passando? Pela descontextualização destes elementos, em geral, não é uma regra. Lembrem que às vezes até isso a pessoa aprendeu a fazer. Quando ela aprendeu a fazer, um dos elementos muito utilizados é a racionalidade. Então a pessoa pega e justifica. E diz, eu estou lhe contando isso e me dá uma raiva, eu se pudesse, ia lá, quebrava a cabeça daquele sujeito. Mas eu sei que na nossa sociedade a gente não pode fazer isso, mas eu fico chateado e tudo mais. Ou seja, ele justifica, tornando ainda mais difícil a nossa relação de acuidade, observância e detecção do fenômeno quando ele ocorre. No entanto, há um fator muito interessante aqui, que conta pontos a nosso favor. Não será sempre assim, nem de todas as formas. Nós, tendo a historicidade dele, do nascimento aos dias de hoje, nos vários contextos e das várias formas, esse fator que antes era isolado começa a se tornar cada vez mais evidente. Ok? Cada vez mais evidente. Se você, além disso, tiver acesso, por exemplo, à esposa, ao marido dessa pessoa, puder conversar sobre isso, aí então as coisas se tornam ainda mais evidentes. Ok? A esposa vai te dizer, olha, doutor, eu não sei o que se passa, mas ele é muito esquisito. Do nada, às vezes, ele parece que vira do avesso e é outra pessoa. Não sei por que isso ocorre, etc. e tal. Quer dizer, é a maneira como quem está próximo, sem entender o que se passa, entende os elementos periféricos, né, da ação, dessa movimentação toda. Então, isso, claro, é um caso bem mais difícil. Geralmente, se a pessoa não tem esse verniz social, de estudos e outras coisas mais, vocês pegam isso bem mais fácil, é bem mais evidente, bem mais tranquilo. Quando vocês lidarem com uma pessoa que já tem esse polimento social hipócrita da nossa época, que é um dos nossos traços de personalidade muito profundos, se justifica, sabe que erra na vida, mas também não é assim tanto, afinal a vida também não é nenhuma perfeição, aquelas coisas. Quando você está lidando com um ser mais elaborado desse, do ponto de vista social, atentem para um dos aspectos que provavelmente, na maior parte dos casos, estará presente. Estou falando de uma base categorial de abril de 2015, claro. Este elemento que estará presente se chama racionalidade, tópico 10. Sabe, é bem visível, a pessoa começa a colocar os elementos de justificativa. Sabe? E isso se torna ainda mais clássico quando entram aí as argumentações derivadas. Aí você tem os elementos todos. No entanto, ainda que isso ocorra em muitos e muitos casos, nós estamos na filosofia clínica, que eu não tenho como universalizar e dizer que será assim, criar uma tipologia e tudo mais. Não existe, vocês sabem. E já vou mostrar um fator reverso aqui que desconstrói praticamente metade do que eu disse. Se você inserir, por exemplo, um sujeito que tenha tudo isso que eu falei, mas cuja EP tem uma forte inclinação ao sensorial, pronto, já nós teremos aí várias válvulas deixando escapar essa energia, esses conteúdos e formas, por exemplo, somatizações. Não é? Então é um cara que de vez em quando ele tem uma enxaqueca de arrebentar, de parar no hospital. Ou outras questões dessa natureza, que é uma espécie de partição interna para esses conteúdos que se fragmentam e que tornam mais difícil seguirmos essas relações todas que estamos tratando. Bem, agora eu peço para os senhores, por favor, para que acessem o site ali, as imagens que eu enviei para vocês, confiando que os meus alunos queridos não vão além da primeira imagem, como eu pedi para vocês, por favor, tá? Primeira imagem ali, ó, imagem número 1, que o pessoal aqui que está em Porto Alegre está vendo ali no monitor. Então vamos agora trabalhar isso de uma maneira bem mais próxima. O que eu falei para vocês, eu sei que alguns ficaram um pouco perdidos e com dúvidas, é natural, não é, gente? Mas aqui isso vai se tornar mais viável para os senhores. Querem ver? Você está conversando com um sujeito que se criou nessa pequena aldeia que aparece aí, ok? É uma aldeia no sul do Brasil, entre as montanhas, às vezes, por exemplo, pode ser em algum lugar aqui na Serra do Rio do Rastro, ou nos aparados da serra, onde costuma nevar, não é, no inverno, as geadas cobrem os campos e as colinas de branco, é num lugar assim que ele se criou. Muito bem, você está atendendo essa pessoa, ele descreve para você a pequena aldeia, ali nas casinhas à esquerda, uma delas é dele, onde ele morava, tem um estábulo que fica mais à direita, lá embaixo a parte maior da aldeia, que é pouco visível, no sopé das montanhas, das colinas escarpadas, ele viveu nesta região e ele nos conta estes elementos. À medida que ele, agora passem por favor para a imagem número 2, logo ali abaixo, à medida que ele discorre sobre os elementos todos, na imagem número 2 aparece uma bela cascata, típica das regiões aqui dos sulistas. Há muitas disso aqui na região, para quem sobe em direção a Gramado, há muitos ali, Cascatinha, Itaquara, aquela região toda tem muitos dessas aguadas aí, com pequenos despenhadeiros por onde a água corre. Ele começa a aprofundar estas relações, ele começa a mostrar. Ele diz que lá naquela aldeia da imagem 1, onde ele vivia, muito próximo, muito perto, havia essa pequena cascata, no qual as crianças, quando voltavam da aula, às vezes pescavam um peixinho ali, levavam para casa, alguns se banhavam quando era primavera, outono ou verão, jamais no inverno, porque é frio demais. E a pessoa vai nos contando. Subjaz a essas narrativas, nos quais geralmente aparece a forma, e isso já é uma decorrência do dado semiótico verbal, que não costuma ser tão rico quanto rica foi a vivência, e é um substitutivo, por isso vocês têm uma obra inteira escrita sobre semiose, os aspectos traduzíveis na clínica, e lá, entre outras coisas, o professor Pachter coloca para vocês o quê? A acuidade. Tem pessoas que quando contam, elas afastam a lupa e tornam menor o que houve, outras tornam maior, outras deformam, outras dão registro pictórico, fotográfico daquilo que houve e assim sucessivamente. À medida que vai transcorrendo a historicidade, nós sabemos a aproximação e afastamento daquilo que a pessoa está falando em relação aos objetos. Fazemos isso pelas relações indiretas que surgem ao largo da historicidade. Ok. O que subjaz aqui, naquela imagem 1 que vocês viram para essa imagem 2, são os conectivos que vão aparecer usualmente nos dados divisórios e nos enraizamentos. Não é? Por exemplo, entre o que ele falou lá da cabaninha, onde ele morava, na cidadela, ao sopé da montanha, das montanhas escarpadas, e aqui os rochedos íngremes com as suas pequenas cascatas, e o som que fazia a volta da escola, entre uma passada e outra, há muita vida acontecendo. Entre uma relação e outra, há muita vida acontecendo. E entre os elementos que fazem a eleição das imagens e das coisas, nós temos questões. Uma das primeiras delas é a edição do material. Ora, a pessoa, esse rapaz que está diante de nós no consultório, ele tem 35 anos. E ele tem uma consulta de 50 minutos semanais conosco. Ele está reportando tudo o que ele viveu, ainda por cima com dado semiótico verbal, falando sobre esses elementos. Quer dizer, ele está editando um material. Imaginem se alguém pedisse aos senhores para editar a enciclopédia Barça, nas suas milhares de páginas, em 100, 150 folhas. Olhem o dilema que você teria. Qual é o critério que você escolheria? O que foi mais importante dentro da historiografia da humanidade? O que foi mais impactante? Aquilo que acarretou mais mudanças? O que você faria? Pois isso, a pessoa que nos conta a historicidade dela, sem se dar conta, na maior parte dos casos, faz. Só que, como já há um pré-agendamento social em torno das terapias, é usual que a pessoa que chegou ao nosso consultório faça isso, se questionando: bom, eu vim aqui me tratar, então o doutor quer saber qual é o meu problema, o que, que eu tenho medo, onde é que dói, qual é o meu distúrbio para ele tratar e eu poder ser feliz e levar minha vida. Esse pré-agendamento, que serve como um ponto de perspectiva sobre o qual ele fará essa edição, vocês não precisam ficar muito preocupados, porque isso tende a se diluir. Quando a pessoa começa a historicidade dela e ela começa a se esparramar no horizonte, depois dados divisórios, enraizamentos, isso costuma se diluir. Então, logo ela perde isso aí de referência. Ainda assim, se o terapeuta começa a agendar, enraizar onde há dor e problema e tudo mais, ele retorna ao ponto de partida, alimentando sintomas. Infelizmente, acontece muito. Quando a pessoa dilui isso, e nós sabemos que, graças ao que a trouxe ao consultório, ela elegeu primeiro aquela cabaninha e a aldeia, e agora elegeu essa cascata, e fez isso, entre outras coisas, por responsabilidade nossa, que pedimos à pessoa: me fale da sua vida, me fale da sua historicidade. Quer dizer, nós corroboramos para que isso acontecesse. E que, mesmo apostando que em seguida isso se diluiria, vocês, por favor, tenham em mente que esse primeiro panorama será muitíssimo, muitíssimo melhorado, e o que acontece entre uma cena dessas e a outra imagem será aprofundado e ganhará vida a partir da fluência que a pessoa vai adquirindo na historicidade dela. Tá? Então vocês precisam ter calma, precisam ter paz, acompanhar essa pessoa. Eu sei que, dependendo da urgência que ela traz ao consultório, nem sempre isso é possível, não é? Às vezes a pessoa está com uma urgência muito grande, ela precisa resolver algo e não há esse tempo, esse espaço, essa espera na clínica. Isso acontece. Passem, por favor, para a imagem número 3, logo abaixo. Bem, saúde. Agora tem um elemento novo aqui que eu quero trazer para vocês. Pessoas que costumam utilizar procedimentos clínicos enquanto fazem suas historicidades, elas podem inadvertidamente criar coisas, decorrências e desencadear elementos que usualmente não estavam lá. Isso é muito, não é um episódio raro, tá, pessoal? Então vamos supor que esse jovem de 35 anos que você está atendendo, ele começou a historicidade dele, ele contou lá na imagem 1 da aldeiazinha onde ele morava, das coisas que se passavam, em seguida ele passou para aquela cascata que ficava no caminho da escola, quando ele ia, quando ele voltava, às vezes se banhava, às vezes pegava um peixinho que a mãe fazia, a escabeche em casa, etc. Como ele utiliza submodos, olhem o que ele faz, olhem que interessante. Vamos pegar o que nós já vimos até aqui para facilitar. Ele usa atalho. Então ele diz, sabe, doutor, às vezes eu pensava assim, ó, e se eu saísse, ao invés de voltar direto para casa, eu pegasse aquela trilha que se anunciava ao lado da cachoeira da cascata. Olhem a imagem na tela ali, por favor, vocês que estão aqui em Porto Alegre, e o pessoal que está em casa também. E aí, como ele usa atalho, às vezes ele vai adiante. O terapeuta está ouvindo, nós já notamos que ele está usando um atalho, um submodo na historicidade. A historicidade como um submodo. Então ele diz, se eu pegasse aquele atalho, aquela trilha, doutor, coberta de folhas, o senhor sabe que certa ocasião me ocorreu que uma menina que desapareceu lá na nossa pequena aldeia, ela desapareceu naquela trilha, porque entre aquelas folhas que caem no outono, para o inverno, muitas cobras peçonhentas se escondem debaixo daquelas folhas. Elas fazem das folhas um esconderijo natural, como predadoras que são. Aí se aproxima um camundonguinho, um bichinho de porte menor, que costumam estar entre aquelas folhas, buscam comida ali, pequenas raízes aéreas, elas dão um bote. Mas às vezes elas pegam um animal de estimação, um cachorrinho, um gato. Eu acho que aquela menina, olha, eu acho, atalho, pode ter sido vítima disso. Como as folhas são muitas, ela pode ter ficado lá e ninguém se deu conta e tudo mais. Então, se eu tivesse ido por aquela trilha, doutor, sabe o que eu teria feito? Eu teria ido junto às árvores, porque lá a proteção é maior. Ou bem pelo meio do caminho, okay? Que é onde esses bichos não ficam. Agora, ali muitas coisas ocorrem, e aí ele vai embora, ele está usando um atalho, ele está criando dentro da historicidade dele. Muito disso não aconteceu. Só que à medida que a pessoa avança, olhem o que acontece. Passem, por favor, para a imagem número 4. Imagem número 4. À medida que essas coisas avançam, elas começam a estabelecer vínculos conectivos com aquilo que é plausível e razoável na historiografia da pessoa. Como quando você lê, por exemplo, uma crônica, um livro, seja lá o que for, usualmente você não estabelece ligações com a sua vida? Você tira lições, você tira ensinamentos, você faz diálogos com o que você lê, é natural. Você conta para um amigo que ouve e aí já nasce ele te conta um outro caso. Pois esses conectivos que surgem, quando você lê um livro, você sabe. Essa é minha vida, lá fora está o livro, estamos tal. Mas dentro da historiografia de uma pessoa, sobretudo no calor do consultório, muitos destes elementos se diluem. E eles criam pontes entre elementos e a pessoa muitas vezes não se dá conta. Olhem um desses exemplos que eu vou colocar para vocês agora, ok? A pessoa diz para nós, do outro lado da cachoeira, passando as colinas escarpadas da minha aldeia, passava o trem. Um trem de passageiros. Esse trem de passageiros, ele era... A gente identificava pelo som, não é? Porque era a locomotiva, e pela fumaça. A fumaça, ela ia riscando o horizonte, a gente via, deixava uma trilha no céu por onde ela passava depois. Então nós sabíamos, às vezes chovia muito, às vezes tinha, ou então havia sons, a gente estava dentro da sala de aula, a professora estava dando uma aula de música, a gente não ouvia a locomotiva, mas pela fumaça nós sabíamos que ela estava passando lá do outro lado. Bem, lá do outro lado. Luiz, você deve atualizar seu navegador, porque esse é o mesmo link das imagens anteriores, então pode estar acontecendo isso, ok? Dá um F5, que provavelmente a imagem será que os demais colegas estão vendo? Quando um computador acessa muito determinado site ou imagem, é comum que fique registrado. Então, nós estamos na imagem número 4 do link que eu passei para vocês. E nessa imagem número 4, está uma locomotiva, um trem ali. Tá, eu vou passar de novo aqui o link para vocês. Ó. Pronto. Vamos lá. Então, olhem que, o que acontece. Ele pega agora, ele criou uma... Há pouco ele estava nos falando do que muitas vezes ele pensou que ele poderia ter pego aquela trilha, poderia ter caminhado por ela e tudo mais. Olhem agora que interessante. Ele nos diz, o senhor sabe, doutor, muitas vezes eu acho que nos meus sonhos e nas coisas que eu tive da minha vida, eu caminhei por aquela trilha e encontrei a locomotiva do outro lado. Aquela trilha sai onde a locomotiva chega, onde ela contorna uma curva para dar entrada na aldeia. Exatamente. E eu tenho a nítida impressão de que eu alguma vez, ou me sonho, ou talvez eu era muito pequeno e fui no colo da minha mãe, nós caminhamos por aquela trilha. Eu tenho até lembranças de árvores, de pássaros que só cantam lá naquela trilha, que eu soube depois, que me contaram. Portanto, não é apenas, eu acho às vezes que não é, foi só uma fantasia ou um desejo de eu ter caminhado, que isso aconteceu. Bem, aqui nós estamos diante do que acontece com o uso de submodos durante a historicidade da pessoa. Vejam que o que acarretou isso. Ele construiu essa informação. Às vezes, quando você trabalha numa cidade pequena, durante muito tempo eu atendi lá no Hospital São José, em Criciúma, Santa Catarina, em outros lugares. Quando você trabalha em cidades pequenas, as pessoas todas se conhecem, não é? De um jeito ou de outro. Você fala, eu sou da família, lá tudo são italianos, Zanetti, Zanata, quer dizer, o pessoal se conhece de um jeito ou de outro, já ouviu falar, Benedetti e tal. Você conhece o irmão de uma pessoa que estudou com a outra, o outro é médico, não sei de quem, o outro é professor, não sei de quem. As pessoas acabam se conhecendo. E elementos assim, você acaba tirando a prova dos 9 por relatos, conversações, um dia que você vai na padaria, que você vai comprar um livro de presente para alguém, alguém conversa com você e conta algo que você, como terapeuta, bate com a historicidade que ouviu no consultório e tira conclusões interessantes. Isso é um elemento que, para quem é terapeuta numa grande cidade, por exemplo, a Sueli é terapeuta em Santos, já é bem mais remoto isso acontecer. Uma grande cidade é difícil. Mas vejam como é que acontece. Esse menino que falou dessa trilha que daria lá no trem, às vezes a trilha não só não passa em direção ao trem, como ela não acaba. Aliás, ela é uma estrada dessas, como é que chama?
Chamativa.
Que é sem saída, isso. Sem saída. Ou seja, ela termina subitamente de face para um rochedo completamente intransponível, de 30, 40 metros de altura, não há como você chegar ao trem. Isso é muito interessante, viu, gente? Porque ainda que do ponto de vista factível você saiba que não houve isso, do ponto de vista existencial, para a pessoa, houve. E isso abre canais e comunicações para uma série de outras questões. Para uma série de outras questões. São os dilemas, são os problemas de quem usa durante a historicidade os elementos submodais. Poderíamos objetar isso dizendo, puxa, mas a própria historicidade, sem os elementos submodais, ou com eles minimizados, já não faria isso? Sim, faria. A questão é que com os elementos submodais, os riscos e as variações vão muito além do que nós chamamos de agendamentos mínimos e podem ganhar dimensões que vão levar a clínica para elementos fantasmas, ok? Ok? É interessante isso. O que eu quero dizer com esses elementos fantasmas da clínica? É a clínica que resolve o assunto último trazido, e que na verdade não o resolve. Vamos ver como é que isso ocorre. Você vai usar os submodos, os procedimentos clínicos e tal, e a pessoa diz, olha doutor, foi muito bom tal, só que eu continuo com os sintomas que me trouxeram aqui, não é? Duas vezes por ano eu fico praticamente sem pele, vou parar no hospital com essa dermatite que eu tenho e tenho que recorrer a corticoides para viver. Senão, se vocês sabem, o corpo sem 70% de pele morre, quer dizer, não é o pulmão que faz respirar a sua pessoa. E eu estou preocupado, porque o meu caso está piorando, quer dizer, a pessoa mostra que ainda que você tenha explanado tudo e resolvido as questões, você na verdade não resolveu. Quando ocorre isto que estamos falando, dentro do que estamos falando, pode ter acontecido isso, que é um tratamento fantasma. Você entrou nesta construção falaciosa e não resolveu. No entanto, tem um dado aqui que eu quero mostrar para vocês. Muitas vezes, trabalhando essas construções falaciosas, que é um elemento fantasma, o assunto último se resolve. Como explicar isso? Como entender isso? Parece um paradoxo dentro do que eu acabei de dizer. Não, há vários elementos que explicam isso. Querem ver um deles? Um desses elementos é quando essa construção fantasmagórica, paradoxal, improvável, que a pessoa construiu, que não tem contrapartida na realidade dos homens, ou seja, essa estradinha que ela disse que une até o trem, na verdade não une coisa nenhuma, para num paredão, e você soube disso porque foi tomar um cafezinho com o filho do cara que conduzia a locomotiva. Quando a pessoa estabeleceu vínculos que tornam plausível ao assunto último, isso que é só uma invencionice, de tal forma que para ela é concreto e tudo mais, insofismável, as questões podem se desconstruir. Então, mesmo trabalhando um elemento fantasma, submodal, criado, uma invencionice, você desconstrói o assunto último. Ou seja, para a pessoa, aquilo passou a ser, de fato, uma realidade concreta. Okay? Há que se ter certos cuidados. A pessoa pode descobrir mais tarde que não foi assim, e pode ficar, entrar em algum estado confusional ou alguma questão dessa natureza. Bem, quais são os elementos que mostram, quando estamos trabalhando um partilhante, que ele, ao utilizar procedimentos clínicos de modo informal, já durante a historicidade dele, acabam levando a historicidade para muito distante daquilo que de fato se passa com ele? Por exemplo, estranhezas. A pessoa não se identifica com os elementos historiográficos. Ela acha esquisitices muito grandes e há fatos muito curiosos. Querem ver uma coisa? Em psiquiatria, em medicina, existem os fenômenos das despersonalizações, das dissociações, e que podem ser também elementos de, não de psicopatias, mas de psicoses graves, ok? Lá na área médica, muito longe de nós. Em filosofia clínica, muitas vezes nós encontramos elementos que podem conversar com esses aspectos da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia. Às vezes uma pessoa que ao longo da historicidade dela, ela fez coincidir quem ela é com a historicidade dela. Vejam, a historicidade dela não é onde ela esteve, o que ela fez, o que aconteceu. A historicidade se torna ela. Então, os elementos bons e maus que acontecem na historicidade dessa pessoa estão ligados à identidade dela. A empresa do sujeito quebrou. É ele que quebrou, não foi a empresa. Sabe, um incidente lá aconteceu, é muito bom, ele se sente todo orgulhoso de para cima. Não é um incidente a questão, é ele, é tudo com ele. Ele está colado no sistema nervoso dele, a historicidade dele. Isso não é bom, não é mal, não é certo, nem errado, é um modo de ser no mundo. Para pessoas assim, quando a historicidade delas começa a se afastar delas pelos elementos submodais que elas emprestam a essa historicidade, ora, há uma ruptura interna dentro da pessoa, dela com ela mesma. É aquilo que se chamou absurdo para ela, o que não é razoável, o que não é concebível. Uma das maneiras de lidar com isso, que algumas pessoas encontram, é a fragmentação, é a dissociação dela com ela mesma. Sabe, ela já não se reconhece nela mesma, e há casos graves, ok? A pessoa dissocia mesmo, nem sempre ela conseguirá voltar para ela mesma, se é que isso é a pauta. Ou seja, há muitos elementos aqui. Outras vezes isso é notável, a pessoa faz dobras no discurso existencial. Por exemplo, se torna ator e lá no púlpito, lá no palco, ela faz isso que em outra parte, segmento da vida dela, ela não é. Então há muitos elementos aqui que a gente pode trabalhar no consultório quanto a isso, tá bom? Por favor, agora acessem lá as imagens que estamos tratando. Nós estávamos na imagem número... Qual era a imagem?
Locomotiva 4.
Locomotiva 4, muito bem. Passem agora para a imagem número 5. Imagem número 5. Bem, agora vem fatores muito, muito interessantes a partir do que nós começamos a ver na primeira metade da nossa aula de hoje. Quando uma pessoa utiliza um instrumental, uma ferramenta submodal na vida dela, na historicidade dela, quer dizer, ela está nos relatando, nós pedimos, ela chegou ao consultório e a gente disse, por favor, eu preciso dos elementos historiográficos para ter um horizonte, para saber o que houve com você e para nós trabalharmos. Quando você está diante de pessoas que ao fazerem essa narrativa já vão inserir na narrativa submodos, ou seja, elas mesmas já vão tratar a historicidade como um submodo, lembrem, isso é quase sempre assim. Só que a maneira como é quase sempre assim é pelos agendamentos mínimos, como uma apresentação de um testemunho por documentos, por fotografias. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando a partir daí a elaboração é tal que isso só serviu de veículo para os submodos que a pessoa utiliza. E aí o que ganha vulto são os submodos, deixando em plano secundário a própria historicidade. Não é? É como uma pessoa que vai ao médico, ao cardiologista, fazer os exames de esteira, tração, os exames de imagem, a auscultação do sistema cardiorrespiratório e tudo mais. Quando ela torna isso a própria questão, isso era só o exame. Isso era o exame para o médico saber o que se passa. Mas a pessoa faz disso, o elemento submodal instrumentaliza isso e a questão que era para ser tratada, a última que estava lá, que é uma cardiopatia, sequer é arranhada porque tudo isso ganhou uma dimensão maior. É disso que estamos tratando. O mais indicado é você fazer a conversação entre isso, esses exames todos e os assuntos últimos, sabendo contextualizar as coisas, o que nem sempre é possível. Okay? Por isso que o tema da nossa aula de hoje é quando a própria historicidade ganha ela por si somente, sem qualquer outra coisa, a dimensão de submodal tão grande que faz com que o que era para ser tratado, os caminhos e tudo mais, se coloquem num plano secundário, então isso passa a ser tratado. Voltemos ao caso do rapaz. Ele se empolgou na historicidade dele, conosco, criando aquele atalho, nós deixamos que ele fluísse em direção ao atalho, ele foi embora naquele atalho, já construiu uma estradinha até a locomotiva, que ele nem conheceu direito, e lá na locomotiva ele já criou a estradinha de ferro, e aí começou as considerações em torno disso. E ele passa então a construir, a elaborar. Na próxima consulta ele vem e diz que a estrada de ferro o levou a muitas considerações da vida. Gente, ele nem conheceu direito essa estrada de ferro. Ele mal tem uma pálida lembrança sobre isso. Mas agora que o submodo, embutido na historicidade, ganhou vida própria, ele começa a considerar isso. Bem, aqui nós temos alguns elementos. Isso não é ruim e isso pode não ser nocivo. Nós podemos, inclusive, aqui no elemento da historicidade dele, fazer os links e as pontes e as correlações de tal forma que isso se torne um elemento produtivo, ok? Mas o filósofo clínico aqui, ele não pode perder o foco, não pode perder o horizonte onde tudo isso se insere, ok? Isso aqui é fundamental, tá, gente? Nós... Olhem que interessante, agora já a funcionalidade aqui toda voltou, já posso chamar os colegas que caem, já está tudo... Era uma transversal, o pessoal que está dizendo em Porto Alegre que não permitia, estou chamando até os que nem se apresentaram hoje à aula, todos eles sendo chamados, que beleza. Bem, vamos lá então. O elemento que nós... Então, como... Vejam, eu sei que eu conduzi aqui a coisa e alguns colegas ficaram muito preocupados. Nossa, e agora? Como é que fica? Calma, calma. Quando o partilhante fizer isso e enveredar por esse caminho, transformando a historicidade num recurso submodal, desaparece a historicidade, ele quer enveredar pelo discurso submodal, vocês são filósofos clínicos. Tragam o partilhante de vocês de volta para o eixo da historicidade e contextualizem este elemento submodal na historicidade dele. Ok? Deixa eu mostrar isso bem concretamente para que vocês se tranquilizem. Passem para a imagem número 6, que vem logo adiante ali. Ó. Pronto, a imagem número 6. Como vocês trouxeram o partilhante de... Ouviram, claro, toda a teoria dele, dos sobre trilhos e trens e não sei o que e tal. Ok? Deixem. Em seguida, vocês puxam de volta. Vamos prosseguir sua historicidade. Você estava me contando que você tinha, então, essa trilha, né? Entre a cachoeira, a sua casa, que você voltava e tudo. Como é que segue a história a partir dali? E ele... Voltando à historicidade, faz esmaecer, ainda que temporariamente, lá ali na imagem 6, por isso está em preto e branco, faz suavizar, né, toda aquela ênfase, tudo que ele estava dando, aquele elemento submodal. Quando era muito forte, cuidem porque ele pode voltar para lá, tá? E botar a perder os exames, que são importantes, até para contextualizar aquela historicidade que ele criou ali, é paralela, fantasiosa, mas que tem sua relevância, importância, nós não sabemos. Somos pesquisadores, estamos pesquisando, indo atrás dessas coisas. Então, essa imagem 6 mostra o esmaecer daquilo. Tá? Quer dizer, você retomou o caminho das coisas e vai contextualizar essa estrada de ferro, aquela locomotiva, aquele atalho que ele criou dentro desse âmbito maior. Por favor, passem para a imagem número 7. O professor está andando um pouquinho mais rápido, porque nós tivemos 20 minutos de problemas técnicos lá no início da aula. Na imagem número 7, você vê uma janela. Essas janelas hoje são muito vendidas aí pelo país como móvel de demolição. Antigamente ia para o lixo e agora virou relíquia e é cara. É, hoje eu vi uma dessas aí, ele disse o preço, eu disse, puxa vida... Virou uma joia. Isso é uma janela fechada numa casinha, ok? Quando você, Gustavo, retornou o sujeito para a historicidade dele, as coisas então começaram a ganhar as dimensões de novo. E vamos chamar a Maria da Conceição, que caiu. Não tem problema, é só não resistir ao tratamento que o professor chama de volta e insere, tá bom? Quando a pessoa, então, retornou para a historicidade dela, então ele continua contando onde ele estava. E aqueles elementos começam a ser vivificados de novo. Ele diz, olha, uma coisa que me chamava muito a atenção quando eu voltava da escola para casa e passava por aquela cachoeira que eu lhe contei, doutor, era uma casinha que havia com as janelas sempre fechadas. Eu não sei, não era comum isso naquela região, sobretudo porque era muito frio, como o senhor sabe, eu estava lhe contando, né, no sopé das colinas escarpadas. Então, e aquela casinha mesmo com o sol sempre fechado, me chamava a atenção aquilo. Perguntava às vezes em casa para os meus pais, para os meus irmãos mais velhos, por que que estava sempre fechado? Se tinha gente que morava lá e tudo mais, voltou para o trilho da historicidade dele, abandonando então, ainda que provisoriamente, aqueles elementos que estavam lá. Cuidem, porque muitas vezes isso que ele está fazendo nada mais é do que um fôlego dentro daquilo que ele estava inventando lá. Pode acontecer. Como? Muito bem. Como é que os senhores saberão que isso está se passando? Não há bola de cristal aqui. Só pelos dados divisórios, pelos enraizamentos que têm seu lugar na historiografia da pessoa. Alguns terapeutas apressados que já querem sair enraizando aqui por N razões, etc., acabam colocando em situações como estas questões graves, tá? A ocorrer. Vocês têm que ter cuidado. Cuidado. Quer dizer, segurem. Vocês sabem que lá adiante terão oportunidades dos dados divisórios, dos enraizamentos. Não há por que se precipitarem já em análises profundas da alma humana nesse momento. Podem estar enraizando sobre areia movediça, inclusive. Passem para a imagem 8. Alguém está com o microfone aberto, por favor, observem. Melhorou. Quando vocês trabalharem com a pessoa, olhem essa imagem 8. Há fatores que podem colocar o filósofo clínico em dúvidas. Por exemplo, você entrou de novo numa imagem que está esmaecida, está em preto e branco, e aí, por conta do que já houve antes na historicidade do seu partilhante, você pode ficar aqui em dúvida. Nossa, será que essa ponte que ele me colocou aí, quer dizer, eu não consigo encaixar essa imagem número 8 dentro do que ele estava me falando até aqui. Ele estava me falando que se criou numa aldeia, nas colinas escarpadas, lembram lá da primeira imagem? Nos picos nevados, talvez nos aparados da serra, talvez num lugar perto de Gramado. E subitamente agora ele me traz uma imagem como essa, um passadiço de madeira, com cadeiras ladeando as duas margens, lampadários altos, e uma ponte lá se anunciando como uma ponte pêncil daquela que temos em Florianópolis, em São Francisco, e com aparência de mar. Isso é longe do que ele estava me dizendo. Não consigo estabelecer conectivos de relações. Você pode sim estar lidando de novo com um elemento como aquele anterior. Como você já desviou aquilo, lembre, o partilhante, se ele não aprende diretamente, a malha intelectiva tem vida própria. Muitas vezes a EP dele já disse, não, aquilo lá o doutor não pescou muito bem, não, vamos por um outro caminho aqui, vamos ver se acontece. E pode estar de novo dentro de um atalho, dentro da historicidade. Um fator que mostra quando isso está acontecendo, essas invencionices ou outras coisas dessa natureza, um fator é a discrepância que vocês podem identificar, esta discrepância, pelo caráter díspare. Pode ser o caráter geográfico, pode ser o caráter incidental da narrativa, eu não sei, isso depende muito. Mas vocês podem pegar, se tiverem atenção, à base categorial, ok? Base categorial, os exames das categorias, como somos seres datados de circunstância, de época, de contexto, logo você começa a dizer, opa, tem algo aqui que não está combinando, ok? Não é preciso anunciar isso para a pessoa, mesmo porque, dependendo do partilhante que você tem, ele já se defende todo e bota novas justificativas, como vimos há pouco. Então, o ideal é você circunscrever o elemento e, lá adiante, se for o caso, pronunciá-lo em direção à pessoa. Passem, por favor, a imagem número 9. Imagem número 9. Na narrativa da pessoa, este partilhante em específico, eu tinha que pontuar os termos e escolhi esse, né? Mas podia ter escolhido qualquer outro. existe um elemento de amarração forte. São elementos de vinculação, tá, gente? São inserções na estrutura de pensamento. São dados estruturantes, são dados que podem vincular a pessoa fortemente ao ambiente dela. Cada um de nós tem essas coisas, não é? Para mim foi a área médica, meus pais, meus tios me criam em hospital, então eu tenho isso como vinculação muito forte. Outras pessoas têm outras coisas. Por exemplo, algumas pessoas vão ter a natureza, um coelhinho, gostam muito de bichinhos, de animais. Isso funciona para alguns como elementos de inserção. São áreas de... É como se para qualquer lado onde a pessoa fosse na IP dela, ela tivesse que passar por isso. Para alguns é a religiosidade. Para cada um de nós, às vezes há mais de um ponto. Pode ser esses bichinhos, por exemplo, que a pessoa gosta muito, animais domésticos, de estimação, que vincula a afetividade. Às vezes essas áreas se vinculam entre elas, vocês sabem. No caso deste partilhante hipotético, que serve como ilustração da nossa aula de hoje, para quem a historicidade já funciona como elemento submodal, você encontrou na historicidade dele esta forte ligação afetiva, existencial, estruturante com os animais. Ali onde ele se criou, esses pequenos coelhinhos, essas pequenas lebres que se criam pelas campinas verdejantes, no sopé das montanhas, que fazem suas toquinhas pelos gramados infinitos dessas regiões, para ele é algo muito forte na IP dele. Estes elementos servem de trânsito entre o devaneio que ele faz nos atalhos, entre os elementos deliberativos e nos servem como pontos de fixação na malha intelectiva. Muitas vezes, a aproximação e o afastamento destes elementos vão nos mostrar o quão distante a pessoa está da historicidade que habita a alma dela, com em relação àquela que ela inventou para a sociedade dos homens ou para se justificar diante dela mesma e tudo mais. Às vezes, quando eu dou uma aula avançada para alguns alunos, por exemplo, sobre a verdade, e alguns me perguntam, onde está a verdade, professor? E aí nós, por exemplo, em Anápolis, lá com a turma do Roberto, já fiz várias aulas sobre essa. É um centro tomista muito poderoso, então essas questões de vez em quando vêm à tona. E aí eu digo, como saber se uma pessoa está falando de fato a verdade ou se ela está inventando, mentindo? E aí piora a situação e digo, e é aquele caso no qual a pessoa diz a verdade achando que está dizendo, mas nem ela mais sabe que está inventando, mentindo, de tanto que ela já asfaltou e pavimentou aquilo com as invencionices dela, ela mesma já não sabe mais. Como saber? Né? E quem caiu? Maria da Conceição. Vamos puxá-la. Não, está de volta aqui. Alguém? Josefa. Pronto. Bem, como saber isso? Olhem que bacana. Como é bonita a filosofia clínica. Como ela tem meandros e elementos de profundidade importantes. Josefinha, boa noite, querida. Tem teu microfone desligado. Sim, vamos adiante. Estamos no final da nossa aula de hoje. Josefa, por favor, microfone desligado. Como a gente sabe que esses são os elementos... Como a gente sabe que são... que estamos tratando daquilo que é verossímil, factível, por dentro da narrativa da pessoa. Querem ver um exemplo grosseiro, bronco? Vamos supor aquele sujeito que é o que faz o personagem social, o cara que já é tão mentiroso, que ele mente até quando não precisa, sabe? Ele chega em casa, se atrasou um pouco porque tinha aqui um compromisso lá na firma, não sei o quê, era só dizer isso para a esposa. Mas ele já está tão acostumado a mentir, que ele diz, eu recebi um telefonema, não sei o quê e tal. Não precisava. Mas ele já mente por mentir, já é parte do roteiro existencial dele e tudo mais. Sabe, você diz uma coisa, não sei o quê, ele já te conta uma mentirinha. Tu diz, mas pra quê, né? Nem precisava. Mas já é parte do, do enredo existencial dele. Como saber que numa criatura dessas, o que ele está me dizendo é verossímil, de fato, no sentido da correspondência platônica, aquilo que aconteceu com aquilo que ele está me dizendo, de fato? A verdade como correspondência. Quer dizer, eu digo para o Gustavo, aqui na frente, Gustavo, tem um vaso sobre a mesa do professor. E ele disse, de fato, tenta aí o vaso, a verdade como correspondência, tá? Há áreas, e vocês podem ver nas suas próprias historicidades, que há áreas nas quais vocês não conseguem fazer diferente disso. Ou seja, aquilo que de fato é verdadeiro, com aquilo que de fato é pensado, com aquilo que de fato é dito. São áreas, trechos das nossas existências. Por exemplo, há mães que elas são capazes de sangrar e morrer, mas elas não conseguem mentir, por exemplo, diante de um filho, de uma filha. Sabe, é impressionante, mas alguns, nesse quesito, não conseguem. Chegam a dizer coisas para um filho, para uma filha, que a gente chega a ficar pálido. Diz, nossa, como é que se consegue? Em outras áreas a pessoa mente, torce, distorce, etc., mas ali não dá. São áreas existenciais, ok? É muito interessante observar isso. Alguns, por exemplo, fazem isso neles com eles mesmos quando eles pensam. Eles chegam a ser cruéis com eles mesmos. Então eles vão para casa pensando, ai, eu fiz isso errado, eu tenho que ser castigado e não sei o que e tal. Ou seja, com eles mesmos, com o dado semiótico pensamento, eles fazem isso. Aí se chega alguém, eles já mudam completamente, se pavoneiam e falam mentiras, galhofas e pavonices e outras coisas. É assim que nós identificamos, ok? Como esse partilhante hipotético, nessa figura, imagem número 9 desse coelhinho, você chegou numa área na qual a conjugação desses fatores, quando ele trata desses pequenos animais silvestres, coelhinhos, podem passar para a imagem número 10, por favor, olha ali um patinho, sabe, ele chega a se emocionar, os olhos enchem de lágrima, sabe, porque ele ali, ele alcança o sentido de correspondência da verdade platônica. O que ele pensa, com o que ele sente, com o que ele verbaliza, e ele não consegue ser diferente disso. Você está diante aqui... Gente, por favor, nós somos filósofos clínicos, tá? Não vão achar, ah, então é aí que eu encontro o que de fato é o que eu tenho que pesquisar. Nada disso, nada disso. Eu só estou dizendo para vocês que quando na clínica a demanda for por esta verdade platônica, por saber de fato o que é do que não é, segundo a nossa sociedade dos homens, a nossos exames categoriais e tudo que estudamos, ou seja, quando quisermos estar numa área da vida desta criatura, na qual o que ela pensa, com o que ela fala, com o que é que de fato existe, vocês então estarão nesse trecho. Levem as questões para lá e vocês terão isso da pessoa. Passem para a imagem número 11, por favor. Olha, desculpa. A 10 e a 11 ficaram as mesmas, não era um patinho. É, ali era um lindo pássaro num galho de árvore, muito bonitinho. Mas eu acabei errando e botei duas vezes o patinho. Deixa o patinho então. Patinho ou coelhinho já tá bom, né?
Ele é um pássaro, mas ele é bom
para fazer uma mentira sem querer.
É, sem querer. Mas, não, o 9 e o 10 tá bom, coelhinho e patinho. Ali era só mais um animalzinho silvestre. Presta atenção, por favor, olha a bagunça. Estamos numa parte importante da aula aqui. Agora vamos ao fechamento, ao corolário de tudo isso que vocês estão aprendendo. Quando lidarem com pessoas assim, que estruturam com elementos submodais suas historicidades, uma das maneiras, e por favor, não a única, pela qual vocês podem então aproximar a pessoa dos elementos historiográficos, deixando a estruturação submodal que está torcendo tudo para um elemento para depois, quando for o caso, é aproximando a pessoa destes elementos que servem como inserção. Peculiarmente, em muitos outros casos, vocês terão que afastar a pessoa quase pelo mesmo motivo desses elementos. Quando, por exemplo, vocês tiverem que usar um atalho com a pessoa para ela criar disposições, criar alternativas, vocês terão que sair daí. E às vezes a pessoa quer, vai desejar trabalhar aí estas questões, e aí não dá, não tem como andar. A não ser que vocês usem outros elementos predisponentes a isso. Com essa explicação final, chegamos ao final de mais uma linda aula, muito puxada, eu sei, e elas serão sempre assim até o final do curso, valorizando os meus alunos e queridos alunos, vocês merecem esse empenho todo do professor. Agora eu vou desligar aqui o gravador, essa aula...